E em Portugal houve a declaração de inconstitucionalidade dessa tipificação. A questão toda está na compatibilização desse tipo de delito com o princípio da não culpabilidade, com o princípio da presunção de inocência, que tem como consequência processual direta, importante, a inversão do ônus da prova. A Convenção de Merida diz enriquecimento ilícito, causado intencionalmente. Casualmente, antes da minha indicação aqui, eu pedi vista de um caso que nós começamos a julgar lá na primeira turma, acho que o relator é o ministro Falcão, sobre ação de improbidade, porque na lei de ação de improbidade tem esse delito configurado como improbidade administrativa, que pode gerar perda do cargo, suspensão de direitos políticos, etc. Exatamente esse dispositivo, o enriquecimento de... Eu pedi vista, não apresentei meu voto, mas a dúvida é justamente a constitucionalidade disso. No meu entender, acho que o legislador, quando for examinar esse projeto, ele deveria associar essa tipificação com um outro artigo da Convenção de Mérida, que é o artigo 28, que é um artigo genérico sobre os delitos ali recomendados, que diz assim, que trata do conhecimento, intenção e propósito como elementos do delito. Ele diz assim, o conhecimento, a intenção ou o propósito que se requerem como elementos de um delito qualificado de acordo com a presente convenção, poderão inferir-se por circunstâncias físicas, fáticas, objetivas. Então, nós, de alguma forma, isso certamente o legislador, vossas excelências, terão condição de fazer como lhes compete, de alguma forma nós deveríamos associar esse delito com esses elementos objetivos, que eu acho que vai ser a única forma de compatibilizar isso com os mandamentos constitucionais da não culpabilidade. Vossa Excelência tinha feito uma pergunta também sobre o artigo 52, inciso 10, acho que já está respondido. A questão de leis federais concedendo vantagens e pisos salariais a servidores de estados e municípios, como compatibilizados com a realidade fiscal dos estados? Eu não sei se eu estou passando o meu tempo.
Não, você pode saber. Tem orçamento.
É?
A campanha é só um alerta.
É? Isso é alerta para mim?
Não, fica à vontade.
Não, eu gostaria de, na medida do possível, manter dentro do tempo, mas eu...
Fique à vontade.
A questão das leis federais concedendo pisos salariais e vantagens para servidores estaduais e municipais. Como é que se compatibiliza isso com a questão federativa, com o princípio federativo e com a questão orçamentária dos estados e municípios? Realmente, o princípio federativo tem como requisito primeiro e essencial o autogoverno dos estados, a autonomia em matéria de administração e de governo, de organização, e obviamente a regra é de que não se pode, mediante disposição federal, intervir nas finanças estaduais ou municipais. Isso contrariaria todo o sistema. Então a regra é essa. Essa discussão foi colocada recentemente em função da criação do piso nacional dos professores do ensino fundamental, que o Supremo considerou constitucional, mas por uma razão muito específica. É que a criação de um piso nacional está prevista na Constituição Federal. E não tem como criar um piso nacional senão por uma lei de caráter nacional. Parece que essa foi a razão básica. Mas fora dessas exceções, quer dizer, onde a Constituição prevê a possibilidade de leis de caráter nacional, que só pode ser ditadas pelo Poder Legislativo da União, eu não vejo como se possa, fora dessa hipótese, estabelecer regras nessa natureza. Uma outra pergunta é sobre a possibilidade do Ministério Público realizar investigações. Vossa Excelência tinha feito essa pergunta. Eu sei que essa questão, o Supremo já se pronunciou algumas vezes, ora num sentido, ora no outro sentido. Eu tive a oportunidade já também de me manifestar a respeito, embora não também em modo definitivo, de modo que eu me sinto bem à vontade para falar sobre isso. No meu entender, não existe um monopólio da Polícia Judiciária para investigação. Se nós fôssemos considerar que a Polícia Judiciária tem um monopólio de investigar, nós teríamos dificuldade de explicar as CPIs, por exemplo. Como é que nós vamos explicar as CPIs? Como é que nós vamos investigar, como é que nós vamos explicar os poderes que tem a controladoria da União, o Banco Central, enfim, o COAF? Então, não existe esse monopólio. E, por outro lado, a ação penal pode ser promovida independentemente de inquérito policial. Quer dizer, talvez aqui também a gente esteja diante de um problema de terminologia. Nós vamos dizer, o Ministério Público não pode presidir inquéritos policiais. Mas isso é uma visão muito limitada do problema. O Ministério Público pode investigar e pode oferecer denúncias sem inquérito. Então, eu vejo o problema dessa maneira. Eu acho que nem seria recomendável que fosse um monopólio investigativo por parte da Polícia Judiciária em matéria criminal. Essa é a minha visão a respeito. Outra pergunta é sobre a jurisprudência recente do Supremo e do STJ sobre a questão do habeas corpus substitutivo de recurso. Essa questão, o habeas corpus é um instrumento constitucional para tutelar a liberdade de locomoção. Então, a abrangência do habeas corpus e a sua, vamos dizer assim, fungibilidade para substituir recursos ou outras medidas, isso tem oscilado ao longo do tempo. Houve tempo que o Supremo era mais restritivo. Nas últimas décadas, se tornou um pouco mais, teve uma visão um pouco mais alargada para permitir que o habeas corpus possa ser utilizado para outras funções. E, inclusive, substituindo alguns recursos próprios. E, inclusive, podendo ser utilizado para casos em que não há uma ofensa direta ou imediata à liberdade de locomoção, mas apenas mediata. Enfim, isso variou de tempos em tempos. E, de acordo com circunstâncias, não, de tempo e espaço, vamos dizer assim. Ultimamente, o Supremo tem restringido, pelo menos uma das turmas do Supremo tem restringido, provavelmente em face do enorme quantidade de habeas corpus, que, de certo modo, criou uma deturpação do sistema. Por quê? Porque, na medida que se pode usar o habeas corpus, perde sentido usar o recurso extraordinário. Isso aconteceu também no STJ, em relação ao recurso especial. Quer dizer, nós temos quantidades enormes de habeas corpus, mas nós temos quantidades ínfimas de recursos especiais e de recursos extraordinários, que pela Constituição são as vias ordinárias, vamos dizer assim, as vias normais para esses casos. Nós temos uma quantidade ínfima de recursos especiais e extraordinários que são julgados no mérito, porque a maioria é prejudicada. Ou são prejudicados já na interposição, são prejudicados no julgamento. Eu me lembro quando assumi lá no, logo que eu assumi como juiz no TRF, tinha uma discussão semelhante a respeito do habeas corpus nos casos de decisões transitadas em julgado. Se discutia se era possível utilizar habeas corpus quando houvesse decisão transitada em julgado. Ou seja, substitutivo de revisão criminal. E nós construímos lá uma jurisprudência, enfim, nós adotamos, não vou dizer que nós construímos, mas nós adotamos uma jurisprudência que, no meu entender, harmonizava as duas situações. Que admitiu o habeas corpus nesses casos, mas exigir que ele se fundasse numa das razões que justificasse a revisão criminal. Eu penso que, de alguma forma, se eu tiver a honra de ir para o Supremo, essa certamente será uma das meditações que terei que fazer. Talvez se encontre um meio termo, talvez se encontre um meio termo de não inviabilizar o remédio constitucional do habeas corpus, mas talvez naqueles casos em que havia adequado, seja o recurso especial no STJ ou o recurso extraordinário, não também deixar de exigir que preencham aqueles requisitos mínimos, básicos. Talvez seja um meio caminho sobre esse assunto. Uma outra pergunta era sobre o efeito suspensivo em cautelares por decisões monocráticas. O efeito suspensivo é um recurso especial, um recurso extraordinário, vamos dizer assim, na técnica do processo, representa, de alguma forma, uma antecipação da tutela recursal, como nós chamamos. De alguma forma, supõe um juízo de... A respeito do ainda que provisório, a respeito do julgamento do recurso. Então, se exige urgência e se exige relevância. Relevância significa probabilidade de êxito do recurso. Nesses casos, no STJ, nós temos decidido monocraticamente. Pelo que me consta, o Regimento Interno Supremo exige, nesses casos, que haja, vamos dizer assim, que a decisão se faça ad referendum do órgão colegiado. Então, teria que levar isso, não podia ser por colegiado, mas teria que referendar, não podia ser individual, teria que referendar no colegiado. Eu acho que essa é a regra geral, com uma exceção que certamente deve ser colocada. É que hoje, o próprio julgamento do recurso extraordinário pode ser feito, em muitos casos, pelo relator individualmente. Então, eu acho que nos casos em que o relator pode individualmente julgar o próprio recurso, se justifica plenamente o efeito suspensivo do recurso extraordinário. A excelência fez também algumas perguntas sobre algumas questões que estão no projeto do Código Penal. Por exemplo, a questão do aumento dos prazos prescricionais como medida para vamos dizer assim, inibir a impunidade. Realmente, parece que, olhado do ponto de vista do acusador, do Estado acusador, se nós ampliarmos os prazos prescricionais, teoricamente nós vamos reduzir a possibilidade de impunidade. Mas eu chamaria a atenção para a outra face da prescrição. Que a prescrição, na verdade, ela tem uma face importante, e acho que até mais importante do que a primeira, que é de proteger as pessoas que estão sendo investigadas. A própria existência de uma investigação ou da existência de uma ação penal é, por si só, um castigo, especialmente para aquele que vai ser absolvido depois. Então, eu acho que aqui um balanceamento tem que ser feito. Claro que isso depende de política legislativa. Justamente está nisso aquilo que a gente falava do princípio da proporcionalidade. Nós temos aqui mais uma das muitas hipóteses em que se deve balizar aqui os interesses concretamente postos em choque. Quer dizer, a preservação da impunidade tem que ser também compatibilizado com esse interesse do investigado de ter uma solução. Se ele está sendo investigado, ele tem direito de ter uma solução, seja para condenar, seja para absolver. De modo que eu... Mas, se não me engano, o projeto não está ampliando. Não está ampliando. Eu acho que a questão é essa. Eu acho que talvez se devesse estabelecer mecanismos, vamos dizer assim, de aparelhamento da polícia e do Ministério Público, enfim, do Judiciário, para dar solução mais imediata do que propriamente ampliar prazos prescricionais, que deixam uma insegurança geral a respeito. A outra questão da progressão de regime diretamente para o aberto. Em regra, a progressão de regime não pode se dar per salto. No STJ tem até uma súmula a respeito. A questão é saber, naquelas hipóteses em que não há estabelecimento prisional adequado para acolher a mudança de regime, do regime fechado para o regime semiaberto, enfim, para a casa de albergado, etc. A jurisprudência e a doutrina, pacificamente, entende que, nesses casos, não pode o acusado, o apenado, responder pelas deficiências administrativas do sistema prisional. Então, se entende que, não havendo instalações adequadas para a progressão de regime, se permite, se aqui também se faz nesse jogo de interesses, nesse conflito de valores, também se preserva a situação individual. Entre a ineficiência do Estado ou a incapacidade do Estado de se aparelhar adequadamente, como recomenda a lei, para o cumprimento da pena, e aquele que está cumprindo pena, se deve preservar a situação desse último. Me parece que o projeto também caminha nesse sentido. Questão da fixação da pena base abaixo do mínimo legal. Esse é outro problema que, no sistema atual, não se admite. Eu me lembro quando eu estava no Tribunal Regional Eleitoral, essa discussão se colocou em função de uma tipificação que tem lá no Código Eleitoral, muito séria, no meu entender, que é uma que está, aquele crime de transporte de eleitor no dia da eleição. A pena mínima é 4 anos de reclusão, pena mínima. Acho que ainda está em vigor. Essa é uma pena severíssima, principalmente sabendo de casos concretos em que, assim, o delito de transportar eleitor no dia da eleição não tinha essas consequências tão graves. Então, me lembro que na época se discutia se poderia ou não, quem sabe, uma forma de reduzir a drasticidade da lei, fixar a pena baixa. Mas a jurisprudência e a doutrina nunca admitiram, assim como não admite que a imposição de agravante, importa em superar o máximo da pena. Quer dizer, pena mínima e pena máxima decorre do princípio da legalidade estrita em matéria de imposição de pena, e as atenuantes e agravantes têm que ser balizadas dentro desses limites. Eu acho que está correto, se não me engano, o projeto de código mantém essa orientação, se não me engano. E a última pergunta que eu anotei era a questão da aplicação do princípio da insignificância no caso de delitos de porte de droga para uso próprio. Eu acho que era a última pergunta. Bom, a questão do princípio da insignificância é uma criação pretoriana, na verdade, fundada numa interpretação teleológica da norma penal. Quer dizer, a norma penal é feita com uma finalidade específica de proteger determinado bem jurídico, de tutelar determinado bem jurídico. Então, não tem sentido aplicar a lei impondo pena naqueles casos que a conduta, o fato imputado, por si só não tem nenhum potencial lesivo. Essa é a base teórica do princípio dos chamados crimes de bagatela. Agora, tem certos casos que a própria lei tipifica casos, vamos dizer assim, que poderia ser chamado de insignificante, que parece que é o caso. Quer dizer, a pequena quantidade, o porte de pequena quantidade de droga, por si só, já é tipificado. De modo que aplicar o princípio da insignificância nesse caso significaria, na prática, deixar de aplicar a própria lei. E por isso que ao que me consta, a jurisprudência até do Supremo, no sentido de que, nesse caso, não teria aplicação o princípio da insignificância.